A gente está vivendo uma época onde a palavra empatia está na moda. Fala-se muito sobre a importância de se ter empatia, sobre os problemas causados pela falta de empatia, mas você sabe o real significado dessa palavra? E simpatia e compaixão? Você acha que é a mesma coisa que empatia, que são palavras diferentes? Bom, eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre essas três palavras, sobre esses três conceitos e principalmente sobre a relação dessas três coisas, empatia, simpatia e compaixão, sobre a definição de sucesso. O que que isso tem a ver com sucesso? Se você é uma pessoa que está buscando sucesso na sua vida, está buscando crescer e se desenvolver, acho que essa conversa vai te interessar. Fica aqui comigo. Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher. Simpatia, empatia e compaixão. Essas três palavras que aparentemente parecem ter, né, o mesmo significado, elas são diferentes e, ao mesmo tempo, elas são complementares. Simpatia, ela fala da nossa capacidade de se conectar com pessoas que têm valores e crenças afins aos nossos. Nós sentimos simpatia por uma ideia ou por uma pessoa que parece com a gente, que fala a mesma coisa que a gente, que acredita no que a gente acredita. Esse é o princípio por trás da, né, da palavra simpatia. É um ser afim. Empatia é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, olhar para o mundo com os olhos, com a lente que aquela pessoa olha, tentar entender como é viver naquela pele, né, naquela realidade, com aquele histórico de vida, com aquele background profissional pessoal. Se colocar no lugar do outro para entender as ações, as crenças daquela pessoa, partindo de uma postura de humildade. Eu me coloco numa posição de humildade para entender a realidade do outro, entender por que que ele pensa daquela forma, por que que ele age daquela forma. Isso é o conceito, né, por trás da palavra empatia. Compaixão, por sua vez, diferente da empatia, que você entende a realidade do outro, a compaixão você entende, você sofre a dor do outro e você se coloca numa posição proativa de fazer alguma coisa para ajudar a resolver aquele desafio ou aquela dor daquela pessoa, daquele grupo, né? Então elas são complementares por isso, porque a simpatia não pede nenhum esforço de nós. A simpatia é o fato de a gente se aproximar das pessoas que já são iguais a nós. A gente não precisa de um esforço para entender aquela pessoa. Elas pensam como nós, aquelas ideias são as ideias que são afins às nossas ideias, então a gente tem simpatia por elas. A empatia pede um esforço de humildade, de reconhecer que o outro é diferente de nós, que tem uma história familiar, pessoal e profissional diferente de nós, e que ele toma tais atitudes por conta daquilo, né? Então, empatia é isso, é reconhecer que o outro é diferente de mim e que ele tem a sua história e por isso ele pensa diferente de mim. Então, não necessariamente essa pessoa vai ter valores afins com os seus. Ela pode ter, né, pensar e agir diferente, mas você reconhece a legitimidade, você legitima a ação e a fala daquela pessoa porque você reconhece que ela tem um histórico diferente do seu. Então, isso é empatia. E a compaixão é um passo além, é você entender, reconhecer essa dor, esse desafio dessa outra pessoa e desse outro grupo e fazer alguma coisa para poder ajudar. Esses são conceitos que estão muito em alta aqui, especialmente aqui no Brasil, porque é muito fácil você viver numa bolha de simpatia, né? De um universo que só tem pessoas iguais a você. É muito fácil para a gente, é muito confortável. A gente não tem que ficar confrontando as nossas ideias, a gente não tem que sair da nossa zona de conforto. Então, sociedades que são muito homogêneas, elas tendem a ter uma prevalência da simpatia. São pessoas muito parecidas. Por mais que tenham experiências de vida um pouco diferentes, elas vivem num contexto muito, muito parecido que torna a experiência delas homogênea. Então, predomina a simpatia. Porém, no Brasil, nós temos um contexto social, cultural absurdamente diverso. Nós temos influências muito grandes, né, de diferentes culturas na formação da nossa própria história e da nossa cultura. E nós temos também um fator que é muito decisivo nisso, que é o recorte socioeconômico, né? O Brasil é um país de extremos, é um país de abismos sociais e culturais muito grandes. Não preciso fazer uma palestra antropológica aqui para você, antropológica, sociológica, para você aceitar a ideia de que o Brasil é um país de abismos sociais e econômicos muito grandes. Então, é muito mais desafiador você, numa posição de privilégio, olhar para uma pessoa que está numa posição de total carência e se simpatizar com aquela pessoa, entender as ações daquela pessoa, entender por que ela fez aquilo ou vai fazer aquilo, por que ela pensa de determinada maneira. Pede um esforço muito maior, porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto para se colocar no lugar do outro. E é por isso que a palavra empatia está tão forte, principalmente nos últimos anos, na nossa cultura, no mainstream, assim, nas mídias de uma forma geral, né? Na televisão, fala-se muito sobre empatia, todos os comunicadores, influencers, todo mundo fala muito sobre isso, sobre ter empatia. Por que que isso é tão importante? Porque nós vivemos nesse país absurdamente diverso e a gente precisa conviver como sociedade. Nós temos que enxergar e legitimar a existência de todos nós que vivemos sobre esse território. A gente não pode deslegitimar, ignorar e, né, tirar a validade de uma outra pessoa que vive na marginalidade do sistema socioeconômico cruel como o nosso, simplesmente porque ela é diferente de nós. A gente tem que achar esse ponto de entendimento para reduzir essas diferenças, porque é uma coisa que eu até falo, tá até na descrição desse podcast. A partir do momento que a gente evolui e cresce como indivíduo, é que a gente caminha e avança como sociedade, como humanidade. Então, para que a gente não ande para trás, a gente precisa entender o outro, reconhecer e trabalhar juntos para a redução das diferenças, para que a gente viva numa sociedade mais homogênea, né, mais uniforme, sem tantas discrepâncias socioeconômicas, para que todas as pessoas tenham, de uma certa forma, o mesmo acesso às oportunidades. É claro que sempre tem gente, vai ter gente que vai ter mais acesso a mais oportunidades do que outros grupos. Mas daí vem o nosso movimento de reduzir essa distância. E isso tratando, né, trabalhando assim, num aspecto, eu falei que eu trazia a relação dessas palavras com o tema do sucesso. Então, olhando para o macro, para o coletivo, para o social, fica mais claro, mais fácil de a gente entender por que uma sociedade egoísta não avança, né? Porque enquanto vai ter um grupo crescendo, um grupo de privilegiados com acesso a todas as oportunidades, crescendo exponencialmente, tem uma imensa massa de pessoas sem acesso às oportunidades que está ficando para trás na história, né? Que está perdendo o acesso a tudo, está perdendo, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde de qualidade, não tem acesso a uma boa alimentação, não tem emprego, e isso vai gerando esse bolsão de pobreza e miséria, e essas pessoas privilegiadas começam a viver dentro de um espaço cada vez mais restrito, dentro de uma ilha, dentro de uma bolha de privilégios, dentro dos condomínios dos muros fechados, né? Já dizia o Rapa aí, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas é você quem está nessa prisão. Porque se a gente não faz algo para diminuir aquela realidade terrível daquelas pessoas que estão ali abandonadas, marginalizadas, fora nessa bolha de oportunidades, se a gente não faz nada para poder melhorar as condições daquelas pessoas, nós é que vamos cada vez mais viver num mundinho cada vez mais fechado, mais ilhados, mais isolados. Porque o número da pobreza, né, a pobreza vai crescendo, o número de doenças vai crescendo, o número de problemas. A gente está vivendo aí uma realidade política e social, onde fica muito claro o reflexo da decadência do sistema educacional do Brasil nas últimas décadas. É um sistema de educação que foi sucateado ao longo das últimas décadas, para não dizer dos séculos, né? Porque acho que educação nunca foi prioridade de nenhum governo, porque não interessa a quem tem o poder, um povo culto, que sabe fazer escolhas sábias e que cobra dos políticos como deveria ser cobrado, né? O que é feito com esse dinheiro, com esses impostos arrecadados, o que é feito com dinheiro público. Um povo educado, ele é muito mais engajado, consciente, cobra muito mais daqueles que estão no poder. Então, nunca foi interesse para ninguém ter um povo educado num país onde a regra é a corrupção, é cada um assume o poder e tenta sugar o máximo que puder para se beneficiar daquele poder, daquele cargo, enquanto ele está ali, pra, né, antes de que seja descoberto, antes que seja tirado do poder, antes de colocar uma outra pessoa naquele lugar. Então, é a regra de se dar bem, né, a lei máxima da política brasileira e latino-americana, acho que eu posso dizer assim. Então, nesse universo, não interessa que a educação seja boa. E aí a gente começa a ver cada vez mais o reflexo disso. Como que um sistema de educação defasado, falido, abandonado, reflete no cenário político que a gente tem aí hoje, né? De um país completamente abandonado, desgovernado. Eu acho que essa palavra desgovernada nunca se encaixou tão bem quanto no momento atual do país. E aí, essa falta desse esforço, né, de resolver os problemas, as mazelas sociais e econômicas do país, ele se reflete num empobrecimento coletivo. Então, daí vem a importância de a gente olhar mais para o outro, para os diferentes, e fazer alguma coisa, né, e ter compaixão, e fazer algumas mais coisas para reduzir essas discrepâncias, porque nós vamos cada vez mais andar para trás como sociedade se a gente não fizer isso. Né? Um país que não olha para a sua totalidade, para os miseráveis, para as pessoas que estão as chamadas minorias, né, minorias socioeconômicas. Dificilmente elas vão ser minorias quantitativas. São maiorias quantitativas, mas são minorias socioeconômicas. Sem o poder de decisão, porque não tem dinheiro, ou por diversos recortes aí, às vezes uma questão de gênero, uma questão de etnia, de raça, de religião, então se tornam minorias por causa disso, porque não tem a voz do poder de decisão. E aí então entra esse ponto da importância da gente olhar para o outro, se colocar, tentar entender por que aquilo ali está acontecendo, enxergar aquelas dores, os desafios daqueles grupos e tentar ajudar a fazer alguma coisa para resolver. Seja numa atitude, um gesto altruísta, solidário, sejam negócios criados com o propósito de solucionar esses problemas. Né? Eu tô falando de um espectro aí amplo de possibilidade de coisas que a gente pode fazer para ajudar a reduzir essas diferenças. Desde de uma doação que você faz, até você criar negócios que resolvam aqueles problemas. Direcionar a sua empresa, a sua carreira, o seu trabalho para solucionar aqueles problemas. Então, é um espectro muito grande. Ou seja, passa por políticas públicas, passa por posicionamento estratégico de empresas, né? Então, todos os agentes sociais, todos os atores sociais podem fazer alguma coisa em maior ou menor grau para poder reduzir essas diferenças. Então, isso no coletivo é a forma como a empatia e a compaixão se relacionam com o sucesso. Agora, trazendo para o campo do indivíduo, né, para as pessoas que estão aí querendo se melhorar, crescer, prosperar, o que que empatia e compaixão tem a ver com sucesso no micro, no campo, né, no micro universo aí do indivíduo? Se você é um profissional de qualquer área, independente da área que você atue, você, todos os dias você está se vendendo, está vendendo a sua marca, o seu nome, o seu trabalho, a sua expertise, o seu currículo, né, o seu background profissional, você está se vendendo. Independente se você faz um esforço midiático de fazer um anúncio, de fazer um cartão de visitas, ou não. Você pode ser um funcionário público que você continua se vendendo profissionalmente para você ter uma promoção, para você conseguir projetos melhores. Então, todos os dias a gente está se vendendo de alguma forma. Todos nós somos vendedores dos nossos trabalhos. Nesse contexto, ter empatia é a gente se colocar no lugar do outro, entender os desafios do outro, seja o outro um cliente, pessoa física, pessoa jurídica, se você é um profissional freelancer, um autônomo, seja a empresa para a qual você trabalha, seja para a empresa para a qual você quer trabalhar, você tem empatia, você conseguir se colocar no lugar daquela outra instituição ou daquela pessoa, entender os desafios que ela tem ali para resolver, entender os problemas que ela está enfrentando, para você entender como que a sua expertise se encaixa, né, naquele problema, naquele desafio, para você ajudar a resolver aquele dilema que aquela pessoa, aquela organização está enfrentando. E você se torna um profissional de muito mais valor quando você faz isso, quando você se coloca num lugar de humildade para entender o desafio do outro e tentar resolver aquela questão. E a compaixão é o próximo nível disso, né? Você entendeu o problema do outro, o desafio, e aí você vai dedicar um esforço para resolver aquele problema. Às vezes, não é uma solução que já existe. E é daí que nasce a inovação. A inovação é você olhar para um problema que está ali, que já foram, né, várias soluções já foram tentadas, foram buscadas para resolver aquele desafio, mas que ainda não aconteceu, se você se coloca naquele lugar de olhar para os desafios com as lentes do outro, talvez dali você consiga tirar a solução, uma solução que vai ser inovadora e que vai de fato resolver aquele problema. Então, no campo do individual, a empatia nos ajuda dessa forma, de escutar o nosso cliente, escutar o nosso paciente. O pessoal da área da saúde sabe muito bem a importância da empatia, né, de você escutar verdadeiramente, com presença, o que seu paciente está te dizendo. Os bons médicos fazem isso, criam esse rapport, né? O rapport é uma expressão que vem do universo do coaching, que é você criar uma conexão emocional ali com aquela pessoa com quem você está lidando, e o médico faz isso, uma enfermeira faz isso, você se conecta com aquela pessoa, você está presente, você escuta legitimamente a dor do outro, quais são os problemas que ele está enfrentando, para juntos vocês conseguirem encontrar uma solução. Né? Um médico que ele simplesmente escuta pela metade o que o outro está falando, não consegue enxergar o que está por trás daquela dor que aquele paciente está relatando, e ele simplesmente dá uma receita fria, que às vezes ele nem sabe se aquela pessoa vai conseguir cumprir, porque ele não tentou entender o universo daquele outro, aquele problema, aquela dor vai persistir, né? Não vai encontrar uma solução para aquele desafio do paciente. Então, e essa é uma experiência que as pessoas que trabalham com vendas, por exemplo, também entendem e muito bem, né? O vendedor profissional, aquela pessoa que está ali num lojão de venda de carros, por exemplo, ele tem que entender o que o cliente, aquela pessoa que está visitando aquela feira, está buscando. Qual que é o desafio, qual que é a expectativa, qual que é o sonho, qual que é o desejo de se colocar no lugar do outro, entender qual que é a capacidade dele de investimento, de pagamento, se ele é mais conservador, se ele gosta mais de arriscar, se ele é mais aventureiro ou não, para identificar o perfil dele, qual veículo vai atender mais, né? Qual que se encaixa no perfil financeiro daquela pessoa. Então você tem que se colocar nesse papel de aprendiz para enxergar, para escutar o outro. Profissionais que não se dedicam a conhecer os seus clientes são profissionais que não vendem. Normalmente a venda, os melhores vendedores são as pessoas que mais conseguem se conectar com o outro. Você pode, isso é 10 em 10. Se você conhece um bom vendedor, você sabe que é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de entender, que gosta de aprender sobre o ser humano, porque ele depende disso. Isso é um instrumento de trabalho dele. Eu não quero me estender demais sobre esse assunto, porque ele dá ganchos para muitos outros temas que eu quero abordar em outras situações e também para esse podcast não ficar muito grande, mas eu quero fechar ele aqui com uma frase de uma professora, pesquisadora e autora norte-americana, estadunidense, que chama Brené Brown. A Brené tem uma frase muito boa sobre empatia, que ela diz assim: empatia é simplesmente ouvir, dar espaço, não julgar, conectar-se emocionalmente e transmitir aquela mensagem incrivelmente curativa de que você não está sozinho. Uma pessoa que está buscando alguma coisa, que está com desafio, com uma dor, tudo que ela quer é encontrar alguém que escute a dor dela, que escute o desafio que ela está enfrentando e que genuinamente ajude a buscar uma solução para aquele problema. E ela quer encontrar essa pessoa. Se ela encontra uma pessoa que tem essa abertura, que faz esse esforço, é quase que natural esse match, que essa venda aconteça, né? Que essa solução seja encontrada. Porque uma pessoa está sedenta de respostas e uma pessoa que está a fim de ouvir para encontrar essa resposta é tudo que essa pessoa quer encontrar também. Então isso tem tudo a ver com sucesso, sucesso individual, sucesso coletivo. E é com essa frase que eu encerro o podcast de hoje e quero mais uma vez agradecer muito, muito mesmo, a sua audiência aí do outro lado. Eu sei que tem pessoas que me escutam que eu nem sei quem são, eu fico muito agradecida, eu gosto muito de fazer isso, eu acho que é parte da minha missão tentar trazer sempre os melhores conteúdos, as melhores discussões para que a gente reflita, se inspire, se motive a mudar, a crescer, a se desenvolver. É um tema que eu sou apaixonada, né? Não à toa é o que eu escolhi fazer como profissão, como carreira, que é desenvolver pessoas. E eu me sinto extremamente honrada de saber que aí do outro lado tem pessoas que me escutam e que dão valor aos temas, aos debates que eu trago aqui, né, na pauta do podcast. Então, muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença. Até o próximo episódio, semana que vem. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, eu sou IM Luciana Pego. I'm Luciana Pego. Muito obrigada, beijo. Hasta la vista.